Olá, boa noite. Bom estarmos mais uma vez nesse local, nessa transmissão da Primeira Igreja Batista de Brusque, quando a gente se propõe a orarmos uns pelos outros e também olharmos um texto da Bíblia e conversarmos a partir dele. Você é convidado, estamos já está abrindo aí a sua Bíblia em Tiago 5, Tiago capítulo 5, verso 16. É muito bom termos esse espaço para orarmos e também meditarmos na palavra de Deus. E hoje a palavra é muito simples e espero que ela possa abençoar o seu coração, como já abençoou o meu na meditação. Então, eu queria que você abrisse Tiago 5,16. Vai ser um dos textos que nós iremos ler hoje. E diz assim: Tiago 5,16. Ok. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Esse texto você pode até picá-lo, né? Separá-lo para trabalhar alguns assuntos. Eu vou destacar, na verdade, aqui é a expressão que está aí no meio, orar uns pelos outros. É muito comum a gente, entre nós, principalmente na igreja, nós orarmos uns pelos outros. Aqui, por exemplo, é um encontro de oração, se diz isso, né? O nome tradicional é culto de oração e estudo bíblico. Então, é um culto de oração. Então, é muito comum a gente orar uns pelos outros. Na igreja, a gente aprende assim. A pessoa acaba entrando na igreja e começa a perceber que esse movimento de orar uns pelos outros, ele é comum entre nós. A gente aprende isso, né? A gente é desafiado a isso. E muitas vezes nos nossos encontros coletivos, como esse mesmo sendo pequeno, as pessoas pedem para orar, para a gente orar uns pelos outros. Muitas vezes a gente ora por pessoas que nós não conhecemos. Eu já trouxe assim para vocês, vocês quando levantam. A gente ora por quem a gente não conhece. E às vezes no público, vocês já viram também, já experimentaram isso, porque a ambiência favorece isso, a gente é estimulado a isso. Pessoas que pedem oração sem mencionar o motivo. Não sei se vocês já passaram por isso, e não tem nenhum demérito em passar por isso. Mas a pessoa chega e fala assim: olha, eu queria que os irmãos orassem por mim, estou precisando de oração. Ponto. A gente vai orar pelo irmão. Ele não trouxe um objetivo específico, ele não trouxe uma razão, às vezes porque a ambiência não permite isso. Por isso que o nosso pequenos grupos, ele é bom, porque ele vai favorecer a gente ser um pouquinho mais objetivo quando nós conversamos com o outro nessa oração de uns pelos outros. A gente lá é mais pontual. Mas é compreensível, num ambiente você às vezes ouvir isso e você não ser muito objetivo. E é muito comum a gente ouvir isso: ah, ore por mim, irmão. Ok. Aí nós vamos orar. E só que a gente vai perceber que na maior parte do tempo a gente ora muito de forma genérica pelas pessoas. A gente muitas vezes não ora pela pessoa lidando realmente com aquilo que elas estão passando, ou porque nós não a conhecemos, ou porque ela não diz exatamente aquilo. Por isso que num grupo de relacionamento favorece isso. Mas nós oramos assim mesmo, e essa é uma prática interessante. Então não fique nenhuma conotação de que eu estou desprezando isso. Não, eu estou dizendo que é muito comum no ambiente da igreja nós orarmos uns pelos outros, mesmo quando nós não somos tão objetivos por não sabermos isso. Então é uma prática comum. E aí eu fiquei pensando, como é que seria a gente sair, já que é uma prática comum, a gente agir de uma forma que a gente saia desse abençoa ela, Senhor, abençoa ele, Senhor, que muitas vezes é a nossa oração, né? Na nossa cabeça, o abençoa, ele traz muita coisa, ele serve para muita coisa, né? Então, que o Senhor te abençoe, abençoa aquela necessidade que a gente não sabe às vezes. Então, eu fiquei pensando, será que tem como a gente sair disso? E primeira coisa, é claro que Deus não, na sua infinita sabedoria, Ele é Deus, Ele sabe exatamente o que a pessoa tá precisando. Então, quando Ele ouve o nosso abençoa, Ele não está preso, Ele não está desinformado, porque Ele sabe exatamente. Né? Deus não é escravo das nossas orações. Imagina se Deus fosse escravo das nossas orações. Não, Deus não é escravo. Então, mesmo quando a gente ora, entre aspas, errado, vamos chamar assim, Ele vai agir corretamente, porque Ele é Deus. A oração não é para nós, a oração não é para Deus, a oração é para nós. É para a gente colocar a situação, ou a gente mesmo, a pessoa, no movimento de Deus. Né? De ajustarmos a nossa vontade à vontade de Deus. Essa é uma função da oração, mesmo quando a gente pede a nossa vontade. Mas a gente quer, na verdade, entender que a oração é para nos ajustarmos à vontade de Deus. Então, como é que a gente pode, eu coloquei aqui, melhorar esse dito de Tiago, orem uns pelos outros, inclusive para ser curado? Como é que a gente pode melhorar isso, que é tão recomendado pela Bíblia e tão vivenciado aqui na nossa prática, enquanto comunidade? E pensando nisso, eu quero arriscar falar com os irmãos que eu acho que poderia ser uma melhora do nosso aprisionamento de só abençoa Senhor e aqueles chavões que não tem nada de errado. Eu acredito que talvez o caminho interessante é sempre nós olharmos a própria Bíblia. A gente pegar, e nós temos, louvado seja Deus, né? Eu vou até levantar aqui para mostrar para quem está acompanhando. A gente tem Bíblia de vários tipos, várias linguagens, louvado seja Deus por isso. Então, a gente olhar para a Bíblia hoje é muito fácil para nós. É na Bíblia que a gente encontra as verdades que nos inspiram, é na Bíblia que a gente encontra as verdades que nos conduzem, que nos direcionam, é lá que a gente vai encontrar verdades que nos exortam. Então, a Bíblia, ela é recheada de revelação de Deus para a nossa alma. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu posso começar, então, a orar a própria Bíblia, orar o texto bíblico, porque se lá é a palavra de Deus que vai nos instruir, nos exortar, nos consolar, vai nos guiar, quando eu tenho a própria Bíblia, é um bom achado para as minhas orações. Então, a gente tem vários textos, vamos lembrar de cabeça, Salmo 23, todo mundo conhece o Salmo 23, aliás, o Salmo é fantástico para isso, são orações. O Salmo 23 pode ser uma oração que eu trago para a minha pessoalidade. Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é o meu pastor. Como isso alegra o meu coração. Eu sei que se eu tenho alguma coisa com o Senhor, nada vai me faltar. Não vai me faltar a disposição, não vai me faltar a energia, a criatividade, nem mesmo o alimento, Senhor. Porque o Senhor me conduz por caminhos verdejantes, caminhos prósperos. E mesmo, Senhor, quando eu passo pelo vale de sombra da morte, como esse que eu estou passando agora, o Senhor sabe que eu estou passando por isso, por isso, por isso, eu sei que eu vou experimentar. Então, a gente tem, por exemplo, orações que nós podemos transformar em nossas orações. Isso vai trazer para nós um fluir de criatividade, de falas, fantástico, de ficar apenas nas nossas abençoa, 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 abençoa. Repito, nada contra isso, pelo contrário. Estou dizendo que talvez tenha uma maneira mais inteligente, criativa de orarmos, a própria Bíblia. Salmo 1, eu amo Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho de ímpio. Senhor, muito obrigado, porque apesar de tudo isso, me livrou. O Senhor tem me livrado, né? O Senhor me resgatou. E eu tenho encontrado prazer na tua casa, na tua palavra. Me dê mais, Senhor, a capacidade de encontrar conselhos. E aí você vai lendo. Nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de esclarecedores. Você começa a orar sobre isso. Você pode pedir isso para as pessoas. Senhor, que isso seja na vida do meu filho, da minha filha, da minha sobrinha. que ela não caia em conselhos de ímpios, Senhor, que o Senhor possa conduzir ela, que ela possa ter, e assim, ou seja, você vai ganhando inspiração. Mas eu queria trazer um texto que você vai abrir aí, lá em Romanos, Romanos 8, 36, em diante, 39, olha que excelente inspiração, para quando você não sabe o que orar objetivamente, para alguma pessoa, para você mesmo. Eu quero te convencer que a Bíblia está recheada de textos que podem ser as nossas orações. Romanos 8, 36 a 39. O que, que diz aí? Como é que está na sua versão? Começa a ler aí.
Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos
os dias. Nós enfrentamos a morte todos os dias. E aí ele continua dizendo o quê? A gente pode morrer, mas aí ele vai começar a dizer o seguinte, que nada, absolutamente nada, apesar de toda a loucura da vida, é capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Você pode pegar esse texto e trazer para a sua oração. Senhor, hoje foi um dia de matador na minha vida. Como eu sofri hoje, mas a minha renovação está porque eu sei que nada disso, nem a morte, nem o futuro, nem o passado, nada disso vai ser capaz de receber o amor do Senhor diretamente do Senhor. O Pai Nosso, que infelizmente virou, né, mas você pode transformar o Pai Nosso em uma oração criativa para a sua atualidade. Senhor, santificado seja o Senhor na minha vida, nas minhas decisões, no meu ir e vir. Amanhã eu tenho uma decisão importante, que o Senhor seja santificado naquilo que eu falar, naquilo que eu... Então, a gente pode ir treinando as nossas orações. Então, primeira dica para sairmos desse genérico aí, é a gente, de repente, voltar-se para a Bíblia. Mas eu queria, dentro desse achado, que você abrisse lá no finalzinho da Bíblia, 1 Timóteo. Eu quero deixar mais um texto aí, quero trabalhar nesse texto como inspirativo aí para a nossa reflexão de hoje, trazer a Bíblia para a nossa oração, para sairmos do aprisionamento do abençoa. 1 Timóteo, logo na abertura, versículo 2. Paulo diz assim, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Eu acho que aqui nesse pequeno verso a gente tem um bom exemplo para a gente seguir para a nossa oração quando você não sabe muito bem o que orar em favor de alguém que de repente te pediu oração. Eu acredito que seguir esse exemplo que Paulo faz aqui, nessa pequena introdução, eu acho que ela se torna criativa para nós. Primeiro, Paulo está pedindo aí graça. Pedindo graça, o que é graça? Biblicamente, graça ela tem duas conotações. Esse favor imerecido que vem de Deus, e quem de nós não precisa receber esse favor imerecido? E também graça é a capacidade, é toda a capacidade que vem de Deus, mas que você precisa lidar no enfrentamento de alguma situação. Eu preciso ter graça hoje para lidar naquela situação X. Então, quando você ora por graça, você está pedindo sim para aquele favor imerecido, mas também uma capacidade de lidar objetivamente com um problema. Então, eu não sei por que você pediu, mas o Senhor dê graça a ela enfrentar esse problema que ela está enfrentando, que é um desafio para ela, que pode ser na criação dos filhos, no trabalho, pode ser algo. Senhor, dê graça a esta pessoa, que ela possa conseguir enfrentar o dia a dia. E você vai lembrar que tem a promessa bíblica, você não precisa abrir, mas pode anotar, que 1 Pedro 5, ele vai dizer que o Deus, em toda a sua graça, nos chamou para participar da sua glória eterna. Olha que interessante, a graça também, ela tem um objetivo de nos levar, não só nos livrarmos ou comportarmos corretamente diante de um problema ou desafio, mas nos levarmos a participarmos de coisas muito maiores. Então, quando eu estou orando, Senhor, dê graça ao fulano de tal, eu estou colocando ele numa dimensão muito boa. E se eu souber disso, eu vou conseguir até completar um pouco mais e vou estar mais firme nisso. E não vai ser apenas, ah, Senhor, que a graça do Senhor alcance. Não. Senhor, dê graça a esse meu irmão. Aí você vai lembrar que a graça, inclusive, nos leva a experimentarmos coisas da glória eterna por meio de Jesus Cristo, como diz lá 1 Pedro 5, 10. Mas Paulo também pede graça e pede por, olha aí, misericórdia. Misericórdia é para quem é miserável, para quem se sente miserável. Miserável é aquele que já está no subsolo do fundo do poço. Miserável que carece de misericórdia é quando nós não recebemos o que a gente merecia. Se a graça é um favor que a gente recebe, a misericórdia é quando eu não recebo o que eu mereço. É a outra face da própria graça. É quando o culpado, sabendo que é culpado, ele é livrado na hora da guilhotina. Está lá para o carrasco puxar a guilhotina, alguém fala, não, tira ele daí, livrar o pescoço dele. Cara, mas eu sou culpado. Não, mas você foi receber um ato de misericórdia. Então você sabe e que você poderia receber e você não recebe. Amados, essa misericórdia todos nós precisamos, porque nós sabemos de o que somos de fato. Então, a gente pode rogar por misericórdia para alguém que de repente está na situação de que o Senhor não entrar, é um tipo de livramento que só pela misericórdia do Senhor. E vamos lembrar que há uma promessa de Deus que a gente pode contar e rogar por misericórdia, porque tem algo que se renova a cada manhã, são as misericórdias do Senhor. O próprio Senhor revela isso. É que diz lá em Lamentações 3, exatamente isso, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, quando eu oro, Senhor, entra com a sua misericórdia na vida dessa pessoa, eu estou dizendo, Senhor, renova hoje, mais uma vez, a causa dela não ser consumida por aquilo, seja um vício, seja um ato que ela não tem controle. Senhor, misericórdia, livra da guilhotina. E o Senhor tem a misericórdia renovada a cada manhã, o suficiente para ela. Então, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, a gente pode perceber o seguinte, Senhor, aquela situação ali é pela tua graça, mas também pela tua misericórdia. E se você souber um pouco da história da pessoa, mais caminhos de misericórdia você vai poder interceder por ela. Mas Paulo fala graça, misericórdia e qual outra palavra? Paz. Amados, paz que Deus dá é aquela que sustenta a vida de todos nós nas piores circunstâncias. Paz que Deus dá é diferente do conceito da paz que nós comumente falamos no mundo, que o mundo oferece. Para o mundo, na melhor das hipóteses, paz é ausência de guerra. Mas nós entendemos que para o cristão, paz não é ausência de guerra ou ausência de problema. Paz é uma concessão. Paz é uma dádiva. Então, paz é um valor objetivo e não um valor que surge quando não tem guerra. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de pedir ao Senhor, como diz Paulo, que a paz de Deus esteja com as pessoas. Porque é, mais do que nunca a gente precisa dessa concessão. E você for lembrar, Jesus falou sobre isso, João 14, 27. Eu lhes deixo um presente, a minha paz. Essa paz eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Nem tenham medo. Então, a paz é algo, é um presente, como diz essa versão, é algo que Deus dá. Então, quando eu não sei o que orar para uma pessoa, eu posso falar: Senhor, eu não sei o que ela está passando, mas que a paz do Senhor esteja com ela. Aí você já vai lembrar, porque o Senhor prometeu que o Senhor vai dar paz, que agora ela possa perceber o bom pastor que conduz no tempo da tormenta, esta paz, esse consolo, algo palpável na alma dela. Está vendo que você consegue perceber o que Paulo está pedindo? É algo que somente Deus dá, mas é algo que é necessário para cada um de nós, e o cristão pode ter isso. E eu queria terminar lendo um texto com você, Filipenses 4, 6 a 7, nesse Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses 4, 6 a 7, diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Olha uma excelente oração dentro da paz. Amado, paz é uma concessão, é consequência. E aí a gente pode entender que às vezes eu não sei o que orar objetivamente, porque a pessoa, eu desconheço a pessoa e ela não falou, mas eu sei como orar de forma eficiente para ela diante de Deus. Quando você não souber o que orar especificamente, lembre que Paulo orou dessa forma: peça no mínimo, Senhor, graça, essa misericórdia que acompanha no dia a dia, que o Senhor falou que vai dar, que se Ele falou que vai dar, que nós precisamos, e esta paz, que é a própria presença da doação do Senhor Jesus. Aí eu fiquei pensando que a gente precisa sempre trazer para nós essa trinca aí. E aí, aplicando para nossas orações, a gente aprendeu a orar os textos bíblicos. Talvez esse seja o desafio para mim e para você. Vamos aprender a orar os textos bíblicos, transformar os nossos textos bíblicos em orações e aguardar com grande expectativa o que o Senhor vai falar no nosso coração. E a Bíblia tem várias orações e textos que podem ser orações. Orarmos uns pelos outros as promessas de Deus expressas na própria palavra de Deus. Então, se Ele prometeu conceder paz, a gente pode orar por isso. Se Ele prometeu que as misericórdias dEle se renovarão, a gente deve, inclusive, clamar por isso, para que mais pessoas e a gente mesmo receba isso. Que a gente possa abrir as nossas páginas da Bíblia e começarmos a encontrar orações que vão além das nossas boas intenções. E Deus conserta tudo, mas a gente com certeza vai crescer muito mais se a gente trazer a Bíblia para nossas orações. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei o que você está precisando, mas que você tenha muita graça, muita misericórdia, e que a paz do Senhor te acompanhe. Você que...